Viva malta, o meu nome é Rubén de Bango, eu sou a stand-up comedian e desta vez estou aqui em podcast. Olá! Muitos de vocês nunca ouviram nenhum podcast meu. Alguns de vós podem já ter ouvido episódios anteriores, porque se vocês começarem a andar aqui no Spotify, por exemplo, ou noutras plataformas que vocês possam utilizar para ouvir podcasts, que eu nem sei quais é que são, mas se começarem aqui a andar para baixo, vão encontrar aqui muitas coisas. Vão encontrar um chamado Piadas, que era maioritariamente sobre stand-up. Havia aqui um chamado É Raro, Mas Acontece Muito, que é sobre coisas que são raras, mas acontecem muito. Só que, entretanto, Renata Albani, humorista brasileira, lançou um livro chamado É Raro, Mas Acontece Muito. E eu disse, então olha, tá boa, vamos deixar. A gente já lhes roubou o ouro uma vez, não preciso estar a roubar o nome de merdas. Então aqui mais ideias para baixo, ou seja, isto aqui, se vocês começarem a fazer scroll down, upa, só merda. Daqui para a frente vai ser uma coisa mais fixe, onde nós podemos ter aqui um espaço de convívio, em que eu falo, vocês ouvem, um bocado como é nos meus vídeos, em que eu falo e vocês ouvem, um bocado no meu canal de transmissão. Eu tenho um canal de transmissão no Instagram, onde ontem muita gente estava a reagir a tudo o que eu dizia com emojis do ovo, e eu gostava muito de dizer a todas as pessoas que mandaram emoji do ovo ontem, eu quero mais é que vocês se fodam, tá? Quero muito que vocês se fodam. E pronto, no fundo é isso, ou seja, eu falo, vocês ouvem, mais tarde, achas que há possibilidade de a gente fazer perguntas? Tá, mão no ar, eu neste momento não vou conseguir ver, porque não dá para ver através do microfone, mas talvez mais tarde eu abra um bocadinho um espaço para me fazerem perguntas, tá? Perguntas do género, Ruben, o que é que tu precisas? E eu digo e vocês, orientam aqui ao menino. Até lá, não sei. Bem, como é que este podcast vai arrancar? Com um tema que eu acho que é pertinente para a maioria das pessoas que vem do vídeo dos morangos com açúcar, e isto é que é a verdadeira pegada aqui, que é o quê? Lembram-se de eu ter mostrado aquela foto que eu tirei com o Gonçalo e com a Madalena? Pronto, é disto que eu vou falar, o quê? Desse fim de semana, que não foi bem um fim de semana, foi um domingo e uma segunda, e as pessoas se calhar interessam-se por isso, e então eu vou contar. Eu e o Gonçalo já tínhamos trocado algumas mensagens, porque nós somos umas putinhas que se dão. Ai, as putas dão-se, a gente dá-se. E então, eu combinei um café com ele, depois, olha, passou para jantar, e ainda bem que aconteceu logo, porque eu acho que se nós continuássemos a adiar, passou de café para jantar, de jantar ia passar por uma noite de copos ia passar, possivelmente, por uma sessão de sexo louca, e então ainda bem que parámos, coitado do Gonçalo, ele não tem nada que estava a levar comigo. E então combinámos um jantar, e eu entretanto disse-me, olha, a Madalena também vem, eu, pá, bora. E eu vivo na Póvoa de Varzim. Póvoa de Varzim é 30 km acima do Porto, tá? Estão a ver o mapa? Porto. Estou acima do Porto. Nós combinámos um jantar em Lisboa, que parecendo que não é uma coisa que fique propriamente a caminho. Por exemplo, vais às compras. Ah, fica, dá-me jeito, já que vais, pronto, vai ali a Lisboa. Então foi 300 e tal quilómetros para baixo, mas eu já tinha, comecei a olhar para o meu calendário e disse, pá, se eu não aproveitar este fim de semana aqui para ir jantar com o gajo, e nós começámos a falar disto em dezembro, janeiro, já só vou jantar com ele lá para março. Eu fiquei, foda-se, eu não vou estar um mês e tal para marcar um jantar, mas quem, eu sou o Obama, sou o quê? Não, vou já lá, marcámos, rumba, arranquei. E jantámos, foi um jantar muito, muito simpático, estava mais gente na mesa, que eu não vou revelar quem era, porque acho que não é pertinente estar a falar de mais pessoas que não apareceram naquela foto, ou seja, aquela foto como é pública, não há mal nenhum estava a falar, o resto da malta vamos deixar low-key. Foi muito fixe, gostei muito da companhia deles. Entretanto, saí de ao pé deles, eles também tinham os seus compromissos, eu tinha os meus, e eu arranquei e fui ter com o meu amigo Marco Marques, que é um dos elementos do espetáculo Negro, que é um espetáculo do humor negro que nós andámos a fazer em tour pelo país, e vamos agora fazer as últimas duas sessões em Gaia, dia 22 e 21, ou seja, é na próxima semana. Dia 22 já está esgotado, dia 21 acho que está quase a esgotar, tanto que eu nem promovi aquilo, e felizmente a malta mal viu um cartaz, conseguiu esgotar, isso é fixe. Mas eu segui, fui ter com o Marco e fui buscá-lo à casa dele, e depois fomos ter a casa do Zé, que vive ali na Amadora. E nós estávamos aí para a casa do Zé, na Amadora, pá, e eu juro que eu pensei, isto é um assalto estilo favela. Porquê? Eu estou no carro com o Marco, estou a conduzir, e nisto entro numa rotunda, e na via mais à esquerda, que era onde eu estava, eu começo a afastar-me do centro da rotunda para sair, porque eu sei conduzir, com o pisca, vê bem. Eis-se não quando surge, entre o meu carro e a rotunda em si, uma mota. E eu fiquei, isto é favela. Mas a mota tinha umas luzes azuis. E eu disse, é favela com neons. Mas não, era a bófia. Então eu tinha um polícia que entrou entre a rotunda e o meu carro e começa tipo, um bocadinho a encostar-se à frente do meu carro, mandava-me parar e eu... Sim, senhora. Então eu encosto o carro e tenho uma moto da polícia à frente, uma ao lado e uma atrás. Eu fiquei, eu hoje não saio daqui. E a polícia vem ter comigo, boa noite, sou condutor, os documentos, dou-lhe os documentos, sou Ruben, bebeu alguma coisa? Eu disse, olha, bebi 4 finos ao jantar. Que foi o que eu bebi, bebi 4 finos ao jantar. E ele ficou naquela, então, mas jantou bem? Eu jantei. Então não é melhor, não é preciso superar, então. Eu disse, olha, se quiser eu posso superar, não tenho problema nenhum. Mas não há, acho que não vai acusar. Ele disse, não, acho que não vale a pena, acho que não vale a pena. E diz o Marco que esta situação ocorreu assim porque eu disse finos. Porquê? Nós, do meio desta conversa, nós não percebemos muito o sotaque do senhor agente que me mandou parar. E nem o porquê de ele me ter mandado parar. Mas assim que ele me devolve os documentos, eu conto, olha, não vais esperar no balanço, o Ruben pode seguir. Ele vai para a moto, eu ligo o carro. E qual é que é a grande questão aqui? Os carros têm dois faróis, um à esquerda e um à direita. O meu da direita está a funcionar, o da esquerda não estava. Ok? Não estava. E então, não sei se vocês já conduziram um carro só com um farol, não se vê muito bem. O que é que um gajo faz? Pau, luzinha de nevoeiro. Ah, está nevoeiro. Não. Mas como não vejo um piso e eu não quero andar a atropelar pessoas, ligue as luzes de nevoeiro. Pá, assim que eu ligo aquilo, o gajo, o seu agente já estava em cima da moto, olha para mim, sai de cima da moto, vem ao pé do carro e eu penso, olha, é agora que eu me vou foder. E ele só diz, sou condutor, as luzes de nevoeiro não é para a noite, é para o nevoeiro. E eu fiquei, ai, o gajo, mãe, mas com um sotaque. Não, eu não tinha o sotaque quando falou comigo 2 minutos antes. Ele ganhou o sotaque quando foi à moto. Ele estava a falar como se fosse um gajo, nascido e criado em Lisboa, sentou-se na moto e pum, agora sou atrás dos montes, caralho. Veio, as luzes de nevoeiro não é para a noite, é para o nevoeiro. Mano, não esperou que eu respondesse. Voltou para a moto e arrancou. E eu fiquei, olha, a bela merda que eu arranjava aqui. Porquê? Porque isto não é uma novidade. Marco Marques contou-me depois que ele já apanhou uma multa semelhante. Que foi o quê? Ele estava na mesma situação que eu. Não tinha o médio e tinha as luzes de nevoeiro ligadas. E ele é mandado parar. Epá, eu peço desculpa se eu estiver a errar algum ponto da história, mas a conversa foi, pá, foi mais ou menos esta. Ele chegou lá e disse ao polícia, disse, olha, você está com as luzes de nevoeiro ligadas. Ou seja, foi mandado parar numa operação stop. O Marco foi mandado parar numa operação stop num outro dia. E o polícia, a polícia, que era a senhora agente, que disse-lhe, você está com os faróis de nevoeiro ligado. E o Marco responde, eu sei, é porque estou sem um médio e se eu desligar os de nevoeiro não vejo um caralho. Pá, que é uma merda incrível para se dizer, e acho que a sua agente só lhe disse, então, olha, você prefere pagar 2 multas ou paga só uma? Então ele disse, não, se calhar pago só a do nevoeiro e vou-me embora. Por isso, não é uma novidade para os elementos do espetáculo negro nós apanharmos multas da polícia. Aliás, houve uma multa que eu apanhei. Quando é que foi? Foi o ano passado. Ou foi o ano passado ou há 2 anos, já não sei. Sei que foi em Cascais. Olha, até foi muito perto da zona onde fui jantar com o Gonçalo e com a Madalena. E eu pá, passei um vermelho. Mas aqueles vermelhos de caiu e eu passei. Talvez já estava a andar, era uma rua a subir, virar à esquerda, pá, caiu o vermelho, eu fiquei, vou tentar fazer ponto de embreagem aqui no meio, vou estar a perder aqui 2 minutos parado quando posso só seguir. Qual é que é a questão? Assim que eu sigo, a polícia viu-me a passar o vermelho e arrancou atrás de mim. Eu disse, olha, se calhou o vermelho, peço imensa desculpa, tinha caído no exato momento em que eu o passei. E o polícia diz-me, não, sou Ruben, já estava verde para nós. Eu, ah, pronto, tudo bem, quanto à intenção. E então tive de pagar uma multa aí, porque passei o vermelho, como é óbvio, e pá, não houve perigo, não estive na iminência de bater em ninguém, mas pronto, é multa com toda a razão, foda-se, paguei. Só que na minha cabeça, o gajo estava muito a sério, o polícia estava muito a sério, e no carro estava Marco Marques, está muitas vezes comigo Marco Marques, e estava também a minha namorada. E eu fiquei, pá, tenho um novo objetivo, fazer rir este polícia. E qual é que foi o meu erro? Eu comuniquei ao carro. Olha, eu quero fazer rir este polícia. Pá, A minha namorada logo, ai meu Deus, não faças isso, ai não faças isso, ai que ele vai te bater, ai tu vais preso, ai tu vai... Eu acho que ela não estava com medo que eu fosse preso, ela estava com medo porque ela é de Vila do Conde, estávamos em Cascais e ela estava tipo, se me prendem o namorado aqui eu não sei voltar para casa, tadita. Atiravas-te ao mar e te esperavas que a maré trouxesse cá para cima. Mas estava no meio daquela cena e eu disse, não, pá, vou tentar, não vou ser estúpido, mas vou tentar. E quando o polícia vem para pagar a multa, paguei a multa, passo o cartão na máquina, meto o PIN, não sei o quê, e quando ele está a tirar o talão, eu pergunto assim, senhor agente, não me vai perguntar se eu quero contribuinte na fatura? E eu juro, ele não riu, mas fez um... Estás a ver quando... Tipo, ia arrancar... Estás a ver quando tentas arrancar com o carro, mas com o travão de mão puxado? E o gajo dá só aquele solavanco do... Então, estás parvo, ok? Pronto, foi isso que ele fez. Fez aquele... Parou, sério novamente. Olhou-me nos olhos e disse... Sou condutor, nós já temos os seus dados todos. Puto, o meu cu fechou. Fechou. Assim que ele disse... Sou condutor, nós temos os seus dados todos. É que pareceu mesmo que o que ele me estava a dizer é... Se a gente quiser, a gente apanha-te. Oh boi... O meu cu, pau! Aliás, eu depois passei do carro, foi uma merda, porque o cu fechou de tal maneira que fez tipo ventosa no, nos bancos do carro. Depois, muito difícil para sair. Mas pronto, ou seja, isto para dizer que se mandar para a polícia tem sempre alguns episódios mais ou menos engraçados. Ah, agora, qual é que é a parte engraçada disto? Dia a seguir, sei, depois estive com o Marco, com o Zé, não sei o quê, copos, festa. Fui dormir. Segunda-feira é a hora de arrancar, ok? Segunda-feira é a hora de arrancar. Segunda-feira, no regresso, paro em Aveiro. Porquê? Ou seja, eu fui para Lisboa no domingo, jantei, Marco e Zé, dormir, subir. Antes de subir, Lisboa, vou ao continente ao pé da casa da minha mãe, tomava pequeno almoço à baga. Ai, sim senhora, é um menu com um sumo de laranja natural e um croissant, sim senhora. Arranco, paro em Aveiro, vou beber café com o Anto. Cheguei a Aveiro. Eu cheguei, nós combinámos, pá, já não sei que horas é que a gente combinou, mas tipo, eu cheguei 10 minutos antes, o Anto atrasou-se um bocado, mas também é normal porque eu vinha de Lisboa e eu já lá estava, não é normal que se atrase, foda-se, estou a brincar. O gajo estava bué tipo, ei, mano, mas pá, desculpa aí, queres vir cá? Eu disse, não, mano, aproveito e já que estou aqui em Aveiro, vou ao continente, desta vez não, com um pequeno almoço, como é óbvio, mas fui comprar... A cena para os gatos, aquele desodorizante para a caixa da areia dos gatos, não sei se vocês sabem o que é. É uma espécie de boião, tipo pó de talco, 3,5€, acho eu, que tu colocas na caixa da areia dos gatos e aquilo ajuda a diminuir os maus odores. E pronto, e depois fui tomar um cafezito com o Ant, pá, ficamos para aí, sei lá, 4 horas à conversa, uma cena assim, foi muito simpático, depois subi, então, lá está, uma vez mais, não vou estar aqui a revelar o conteúdo da conversa, porque acho que também não interessa a ninguém, interessa só a nós, aos intervenientes desta merda, e a seguir arrancamos. Ele vai para a casa dele, eu venho para a minha casa, antes de eu chegar à minha casa, parei para comprar alguma coisa para o jantar, para comprar, já não lembro o que era, mas comprei alguma coisa que faltava, porque eu entretanto cheguei tipo às 10 da noite à Póvoa. Então para ir no continente para comprar qualquer merda para fazer para o jantar. E onde é que eu quero chegar com isto? Eu adorava que houvesse um grupo de amigos que estivesse à conversa nesse dia à noite. Um de Lisboa, um de Aveiro e um da Póvoa e dissesse, pá, um deles, olha, nem sabes, aqui em Lisboa, sabes quem é que eu vi no continente? O Rubén Branco. E o outro dizia, oh, para de mentir, eu vi o Rubén Branco no continente de Aveiro. Eu a dizer, não, eu é que vi o Rubén Branco no continente da Póvoa. Porque parece que eu naquele dia andei a fazer uma espécie de tour pelos continentes do continente. Que é... Boa. Porque eu acho que é uma coisa que eu às vezes tenho de fazer isso. Eu não sei se vos acontece também ou não. Principalmente a malta que, ou que já cuida da sua casa... ou que tem certo tipo de responsabilidades, mesmo que viva com os pais, tem de resolver coisas em casa, que é o quê? Que é quando te dizem assim, olha, vai comprar, pá, X, e tu chegas a um supermercado e não tens X. E não é opção tu simplesmente voltares para casa e dizer, olha, não tens X. Tem de ter X. E então, tu tens de andar de supermercado a supermercado, a ir buscar, e depois há malta... que tem umas teorias fodidas, que é, há 4 continentes na tua zona. Ah, mas foste a qual? Epá, fui ao continente. De cima, mas a qual deles? Ou da esquerda ou da direita? Epá, não sei, fui ao da esquerda. Pois pá, pois no da esquerda nunca há. Não, tens de ir ao da direita. No da esquerda nunca há. Então, o da esquerda é o quê? Está vazio? É para a malta ir lá tirar fotografias? É só para exposição? Não pá, mas é que o da esquerda vai lá muita gente. Então, por isso é que eu fui também, caralho. Por isso é que eu fui também. Não, mas devias ter ido ao outro. Foda-se. E depois é, merdas tipo... Olha, vou comprar maçãs. Maçãs boas é no Pingo Doce, pá. Nem sei se são. Mas há estas teorias da merda. Não, maçãs é... Eu tenho laranjas. Laranjas é no Aldi. E peras. Tens de ir ao Mercadona. Se eu quiser um bocado morangos. Ah, aí já vais ao continente. Ainda para mais, aqui na minha zona eu tenho um continente, um Pingo Doce, um Aldi, um Lidl, um Auchan. Pá, e depois tens as mercearias, tens os meus supers, pá, tens 6 opções, 7 opções, onde compras as tuas merdas. Pá, às vezes, eu vejo a lista de compras que a minha namorada faz, pá, e aquilo está separado e parece que eu estou a fazer um filha da puta de um pad e paper, que eu arranco de casa, ah, hoje vou às compras, a 7 sítios, não caralho, não, mete tudo no mesmo. Porquê que a Amazon tem sucesso? Porque está tudo no mesmo. As pessoas não têm de andar a fazer um rally continentes ou um rally supermercados. Não, as pessoas saem, vão, compram, voltam. Pronto. Tá? Agora deixem-me levar um bocado... Porque as compras têm este efeito em mim. E ainda para mais, porque... Depois eu perco tempo nas compras. Não é que eu perca tempo a ver merdas. Aliás, eu não perco tempo a escolher os itens, eu já sei o que é que vou buscar, já sei onde é que estão, por isso é que eu vou praticamente sempre aos mesmos sítios, porque já sei a localização. Eu perco tempo com merdas, porquê? Eu cheguei ao continente, lá de Aveiro, por exemplo. No que é que eu perdi tempo? Mais de metade do tempo que eu tive dentro do continente. Eu não me orgulho desta merda. Eu vi uma promo, que estava lá, um stand de uma promosita, e era uma promo de 4 Pepsis de 1,75 litro, se tu comprasses 4 Pepsis de 1,75 litro, tinhas a oferta de uma t-shirt. Se eu preciso de mais t-shirts, não. Se eu iria usar aquela t-shirt na rua, não. Se alguma vez eu iria sequer usar aquela t-shirt, talvez não. Mas eu tinha um filho da puta de um objetivo. E o meu objetivo era encontrar uma t-shirt do meu tamanho. Mano, eu começo a virar t-shirt, nada. Só vi o M. E eu entendo. Porquê? Imagina, eu agora tenho merchandise à venda, pontualmente, tenho aquilo da Olive e não sei o quê. E esses são feitos à encomenda. Ou seja, enquanto eu tiver vários tamanhos do produto base, ou seja, da t-shirt, da sweat, do hoodie, eu faço um exemplar que é o teu tamanho. Agora, se eu imagina que eu... Porque é online e aquilo vai ter a tua casa. Quando a malta diz, epá, podes começar a meter à venda nos teus shows. Mais difícil, porquê? Porque eu vou ter de fazer e vou ter de ter stock. Por isso eu entendo que estes gajos digam, pá, vamos fazer um M. Que é ali um meio termo e pronto, há de servir. Agora, a minha merda... Ou seja, eu entendo porque é que eles só fizeram um M. Agora, eu desafio a fazerem o seguinte pensamento. Será que uma pessoa... que leve 4 garrafas de 1,75 litro de Pepsi, estamos a falar de 6,5 litros de Pepsi, de uma vez, veste apenas o M? Será? Acham mesmo, pessoal da PepsiCo que está a ouvir este podcast, vocês acham que uma pessoa que leve 4 garrafas, 4, não é uma... Não é duas, não é quatro. Daquelas garrafas que dá para um almoço de família, vão vá, 4 dessas, veste apenas o M. Acho pouco provável. Sinceramente, eu acho pouco provável. De qualquer forma, não me vou meter, vocês é que sabem a gestão que vocês fazem dessa cena, deixo nas vossas mãos. Agora podem-me dizer, não Ruben, mas há uns spots onde tem uns L's, tens uns XL's, ainda bem que não, porque são neste momento. Eu ia ter a casa repleta de garrafas de Pepsi para eu ter t-shirts que daqui a 2 meses eu ia estar a mandar vir para o ar, porque eu sinto que há uma parte de mim que é muito velho, que eu mando vir com merdas. Eu mando vir com a secretária, mando vir com a cómoda, que eu abro a gaveta da minha cómoda e também está cheia de merda. Fui eu que lá pus aquelas peças. Depois eu pego numa t-shirt que eu pus a lavar, que eu pus a secar, que eu dobrei, que eu arrumei, eu pego naquilo, ou seja, eu passei este processo todo, pego naquela peça, naquela t-shirt e digo, isto também está em condições para eu usar e mando fora. Porque já são peças antigas ou já estão velhas, estão gastas. E então eu chatei-me para o ar, por isso eu iria-me chatear, uma vez mais, se tivesse a minha gaveta repleta de t-shirts da Pepsi. Como se isto não bastasse, e só para acabar aqui a última história, no dia a seguir fui atuar a um sítio com o meu querido amigo João Ricardo Santos, estava lá também o Joca, estava o Reitor também, estava o Hugo Soares. E o Reitor, que é um colega nosso, é o Débora Reitor, foi a palco e ia tocar uma guitarrada, grande guitarrada, e o gajo está com o microfone na mão e não tinha onde pousar o microfone, e então mete o microfone no meio das pernas para ajeitar a guitarra. Não sei se você já viu uma pessoa tocar a guitarra usar as duas mãos, ok? Estão cientes, guitarra, tira colo e o gajo saca do microfone no meio das pernas. Só que quando ele está com o microfone no meio das pernas e a agitar a guitarra, eu estava a olhar para ele e estava a pensar, este burro ainda não se apercebeu que ele teve de ficar com o microfone no meio das pernas porque não tem tripé para o microfone. E então é impagável o momento que se seguiu, que era o Reitor a tentar tocar guitarra com o microfone na mão, a ficar, ah! E bloqueou, deu aquele erro, página 404 não encontrado, o gajo, tum, pá, ficou bloqueado, eu ofereci-me para ir a palco e fiquei a música toda, a segurar o microfone para o meu amigo Helder Reitor, para vocês perceberem o quão humilde eu sou, o tripé mais caro do business. A seguir o Helder saiu, eu fiquei lá, o Reitor saiu, eu fiquei lá. Comecei a falar com umas pessoas, estava lá numa mesa, estava um senhor que eu olhei para ele e disse, você tem aspecto de artista. E eu, sou músico. Ah, pá, caralho. Porque eu tenho um faro para estas merdas. Ao lado estava a namorada, que era terapeuta holística. Terapeuta holística. E eu, esse espetáculo não foi gravado, foi daqueles espetáculos, pá, que acontece, ninguém está anunciado e não sei o quê. Mas eu gravei um bocadinho com o meu telemóvel, porque eu meto sempre a controlar o tempo e depois aproveito, pode ter ouvido uma piada ou outra qualquer, ou seja, não é gravado com a qualidade da mesa, mas é uma gravaçãozita. Por isso eu vou-vos deixar com um bocadinho desse espetáculo, só um minutito ou dois, no máximo, e depois eu volto para fechar o podcast, tá? Vão lá então ouvir a partir de agora.
O que é que fazes da vida, Johnny? És artista, de certeza. É músico, tem o mesmo aspecto. Não, ou olho para ele e vem logo aquele cheirinho a recibos verdes, é frio, não é? E a minha querida que eu moro com o Johnny é? Terapeuta holística. Chama-se terapeuta holística. Esquisito. Porque eu disse, ela, terapeuta holística. Se eu acho que Johnny é o nome esquisito, terapeuta holística, então foda-se. Mas como é que se chama, minha querida? Ana, e é terapeuta holística, não é? Eu senti as energias a dizerem-me. Muito bem, terapeuta holística. Então, e entra um artista e uma terapeuta holística, quem é que paga as contas? Estou a brincar. Isso há dinheiro, cá em Portugal. Quem é que eu mente por guita? Você faz o quê? Alinha as energias e não sei o quê? Ou não? Eu não sei, eu não desconheço mesmo a sua área.
Sou mestre de Reiki.
É mestre de Reiki?
Que o Reiki faz alinhamento de chakras.
O Reiki alinha os chakras, que é aquela música do vamos alinhar os chakras. É consigo. O Ivandro sempre aí para a sua casa, é para alinhar os chakras. Não sei, tem os chakras fora do sítio, homem. Como é que se alinha os chakras? É à base de estalar as costas ou assim? Ah, encosta a mão? Ah, isso é a sério. Não, estou a alinhar o chakra. Se o chakra está fora do sítio, deixa-me cá alinhar. Oi, tem o chakra aí para a cona, deixa-me meter no sítio. Sim, senhor, encosta só assim a mãozita e o chakra.
Ah,
e o chakra está.
Está lá
onde? Não posso dizer. Não posso me deixar alguém dizer. Ai, mete mais fundo, não posso bater no chakra, depois é uma merda. É confusão que fica.
Pronto, malta, eu espero que vocês tenham gostado. Foi giro, eu gostei muito de falar com uma terapeuta holística, foi uma novidade. Foi uma novidade para mim, pelo menos eu nunca tinha falado. Foi simpático, um dia de pedir uma consulta. Este foi o primeiro episódio deste podcast, eu espero que vocês tenham gostado. Pá, façam-me um favor, digam-me o que é que acharam. Boas, disseram, olha pá, adorei que tenha sido assim, adorei quando disseste assim, adorei que quando disseste... Mas se houver também algum ponto de olha, mas gostava que fosse mais assim, gostava que fizesse mais assado, digam também, porque este podcast é feito para mim, mas é para nós. Ai, que paneleiro! Ah, e atenção, isto não é agora, está a ser homofóbico. Não, 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 não. É panoé naquele sentido de lamexi, de panoeirices, de epá, porra. Não tem nada a ver. Há gajos que são homossexuais que chupam pizzas e não são nada panoeiros. Tu olhas e dizes, pá, não é nada, pelo amor de Deus, é homossexual. Agora, panoeirices é diferente, não tem a ver com a orientação sexual. Tem a ver com merdas. Pronto, olha, o episódio estava a correr bem, fiz merda no fim. Pronto, malta, de qualquer forma, vou-me embora, digam o que é que acharam, pá, não embirrem com esta última parte, parem de mandar os emojis do ovo e a gente ouve-se para a semana. Então vá, malta. Má logo. Má logo, malta. Má logo.